Pensamento e Conexão, com Fagner Fernandes.
Conforme já havíamos anunciado no bloco anterior, ele está conosco aqui já há algum tempo, está na bancada, viu? E a presença dele ao vivo aqui é muito mais prazerosa, né? Porque ele traz essas informações pra gente. Em loco, a gente vai falar com o Fagner Fernandes, ele que é colunista de Pensamento e Conexão, e vai falar sobre os segredos das eleições municipais de 2024. Vamos contextualizar, inclusive,
essa
né?
Essa eu quero
ouvir, viu, Fagner? Muito bom dia pra você, seja bem-vindo de novo.
Bom dia. Coincidentemente, né? Logo após a coluna aqui do Judivan,
bem contextualizado,
né? E... qual o segredo que nós estamos esperando aí para as eleições de 2024, né? Nós tivemos aí, desde 2020, que as eleições elas vêm sofrendo uma mudança paradigmática dentro da comunicação eleitoral, em que as pessoas, os candidatos, eles estão precisando aprender a dar voz à sua essência, ao seu desempenho. Tivemos uma evolução em 2022 em que nós percebemos que as campanhas eleitorais elas conseguiram alcançar 60% ou mais da sua magnitude através da comunicação digital. E agora a gente percebe que nas eleições municipais isso também vai vir muito forte. Mas o que é que está por trás das eleições municipais? Três elementos são importantes: o posicionamento, o domínio da narrativa e o seu brand, ou seja, a sua marca. Nós estamos apostando muito agora em 2024 na experiência do eleitor. Já viram falar nessa? A experiência do eleitor, ela precisa ser não só digitalizada, ela precisa ser também real.
Então, não estou entendendo. Como é a experiência do eleitor?
Ah, eu sabia que ia provocar. Acho que vai estar na programação hoje, Maurício.
Tem experiência em restaurante, experiência em ponto turístico. O que é a experiência do eleitor?
Olha, isso vai ser tema da próxima coluna. A experiência do eleitor, ela vem baseada nesses três elementos. No posicionamento, ou seja, aquilo que o candidato defende, como ele se coloca a serviço da comunidade. Aqui eu já gero uma experiência de contágio. Ou seja, eu acredito nesse candidato porque ele também acredita em alguma coisa. Na sua marca, ou seja, o que é que ele traz dentro dessa marca? É um acolhimento, ele traz força, ele traz uma verdade, ele luta contra algo. E dentro dessa experiência, ele também vai me proporcionar movimentos, eventos, espaços em que nós vamos nos confraternizar para juntos fazermos essa marca crescer e alcançar a maioria das pessoas. E trazer isso para a experiência do digital, ou seja, não é aquele post, aquele card sem graça, ou aquele político falando meia dúzia de palavras que ninguém entende na maioria das vezes.
Ou seja, o corpo a corpo, o contato, vai vir o corpo a corpo, ele é importante ainda.
Vai vir muito, vai vir as emoções fortemente. Então vai vir mais forte do que você ter um candidato em uma foto do estúdio, vai ser o candidato ao lado de pessoas ou ele em campo, bem mais humanizado. Porque se eu defendo esse candidato, ele precisa também estar dessa forma. E aí vem a narrativa, né? Qual a narrativa? Ela é uma narrativa que ela é linear, ela é difusa, ela é contraditória, ela promove esperança, ela promove uma aceitação, ela traz um desenvolvimento de uma reputação, ele busca uma sucessão, ele promove esperança. E nesse contexto, nós vamos precisar que o eleitor, ele também tenha uma experiência positiva. Não basta só dizer que vota, não basta dizer que está junto, ele também vai precisar dessa experiência. Então as pessoas estão hoje buscando ambientes que tenham mais essa característica do eleitor, do candidato, que tragam para nós também as informações para que você hoje saiba dialogar, porque o digital ele permite isso. Ele vai querer também o material físico, ele não saiu de moda, tá? É só que ele precisa ter uma outra intenção de uso. E junto com essas características, o eleitor ele precisa se sentir bem, feliz, que é essa experiência positiva de estar dentro de uma campanha.
Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela falava, olha, tem uns políticos que eles são personagens. Eles vendem uma ideia, mas na verdade eles nem acreditam naquela ideia que eles vendem. Isso se sustenta?
Não. Principalmente agora com o digital. Nunca se sustentou, mas era mais fácil você manter por um período de tempo. Houve até me provocaram essa semana sobre essa questão. Eu não acompanhei o Big Brother 2024, né? Sobre o cara que saiu e que lá dentro...
Davi.
Que lá dentro ele era uma coisa e fora ele se mostrou outro imediatamente.
Menos de uma semana, lá já mostrou a imagem.
Lá dentro ele era casado, quando ele saiu ele estava conhecendo.
Estava conhecendo a pessoa.
Conhecendo e agora nem está solteiro.
Isso me trouxe muito a ideia das campanhas, né, municipais, as campanhas eleitorais. principalmente a municipal, é difícil você manter esse personagem pelo contato, pela história. O prefeito, o candidato a prefeito, assim como a vereança, ele está corpo a corpo.
Mais próximo,
é,
né?
Muito mais próximo do que quando você vai para uma esfera estadual ou federal. Então é bem mais difícil você sustentar esse personagem. Agora, é claro, vão tentar tornar as pessoas, né, esses pré-candidatos, pessoas mais comunicativas, pessoas mais alegres, vão utilizar muito do recurso memético para aproximar as pessoas.
O que é recurso memético?
É você usar os memezinhos lá, os bumerangues, usar uma coisa com a outra, para poder fazer uma composição de um candidato que, por natureza, ele possa ser mais sisudo, mais fechado, mais ignorante, e lá
seja,
não.
Forjar uma personalidade, né?
Deixa eu pegar esse gancho. Temos um candidato sisudo, aí o assessor chega para ele e diz: candidato, só tem que fazer uma dancinha porque isso está causando.
Está em alta,
aí,
né?
Aí ele vai tentar fazer, dá certo?
Olha, para a nível de meme, provavelmente até vire um viral. Só que talvez ele não consiga alcançar o objetivo. Ele caia mais no ridículo, porque ele vai estar forçando uma coisa, do que alcançar e dizer assim: nossa, ele é alegre, ele é fluido,
isso, né?
Ele é flexível. Se quando passou aquilo que ele parou de sorrir, ele voltou a ser quem ele era. Uhum. Então, é possível, sim, a gente ampliar perfis, personalidades, é possível. É possível a gente desaflorar, desabrochar algumas emoções e amenizar outras? É possível. É possível você ajudar uma pessoa a que ela seja menos reativa e ela possa mais agir? É possível, mas precisa ter tempo de trabalho. Mas se isso tudo vai começar agora, em maio, junho, consequentemente é uma forçação de barra, e nós vamos perceber isso, gente, nas mensagens, em uma entrevista, num tete-a-tete, e no digital a gente vai ter muito isso, porque o que é que transformaram a rádio? Nos podcasts. Então, isso vai ser um recurso muito utilizado agora para as eleições municipais.
Que, aliás, o podcast, que é o videocast.
Que é, né? que é o videocast.
As pessoas estão vendo.
Que as pessoas estão vendo.
Não
estão
só
vendo, elas estão vendo e ouvindo. Então, quando você trabalha com uma pessoa que ela vai ali, a intenção é que seja para promover. E aquele candidato, ele não consegue sustentar o que ele está trazendo das suas redes digitais, o que é que vai acontecer? Ele vai cair, né?
Fagner, para os candidatos que até então não se classificam como pré-candidatos ainda, que dizem que só vão decidir em agosto,
isso,
né?
Isso.
Foi Romero também,
né? Mas para quem não tem uma carreira como Romero, por exemplo... A coisa fica bem apertada, né? Porque
muito.
A pré-candidatura é definida mesmo até um ano antes do processo acontecer,
muito.
Né?
Olha, nós fizemos uma evolução por causa desse movimento político, né? Desde 2018 para cá, e que desde outubro do ano passado nós começamos a chamar de três pré. Pré-campanha. Uhum. A primeira pré-campanha era de outubro até janeiro. Uhum. A segunda, ela começa em janeiro e ela vai até julho. Entra na oficial para chegar na campanha. Então, a campanha realmente ser pensada em um ano, ela começou até agora fases. Então, tudo isso parte de um planejamento. De fato, só preciso me anunciar no meu segundo ou no meu terceiro pré. Mas essa construção, ela leva um tempo hoje. Porque a gente vê com digital, posso ter uma perspectiva viralizada, mas isso não significa que vá para a urna. E eu acho que nenhum candidato quer ser um candidato viral sem ganhar a eleição. Então, isso também precisa ser muito bem avaliado e ficar parando de olhar o número de visualizações, o número de curtidas, se, na verdade, você não tem intenção de voto.
Deixa eu só fazer uma última pergunta. Eu sei que a gente já estourou o horário, mas eu não poderia. Porque eu convivo nesse ambiente político e é muito comum. Tem um pré-candidato, aí ele precisa estar na rede digital. Aí ele pensa assim: ah, tem meu sobrinho, tem meu filho, que ele vive no celular, ele dá conta disso. Isso dá certo?
Não dá certo. O que pode até funcionar é só para você começar, para ele entender, como se fosse ele mesmo utilizando. Então, eu preciso, sim, profissionalizar. Eu quero ganhar, eu tenho que profissionalizar isso. Eu tenho que entender que o digital, ele é uma extensão da campanha tradicional. E eu também tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que entender muito bem isso. Eu quero seguir o método tradicional, é um caminho. Eu quero seguir o método novo, é outro caminho. Eu quero juntar os dois, é uma terceira via. Mas o que as pessoas não entendem é que às vezes elas querem ser um formato analógico, precisando de um digital, e empurra com a barriga. Quando perde, ou quando começa a cair em pesquisa, se desespera. E nem o digital, por mais rápido que ele seja, por mais intenso que ele seja, ele consegue promover milagre. A gente precisa de tempo. Então, o maior inimigo das eleições 2024 é o fator tempo.
Olha,
quem
aí
soube usar, está conseguindo avançar. Quem não está sabendo usar, está comendo bola.
Aí, Fagner Fernandes com dicas importantíssimas.